Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós hoje estamos no capítulo 20 do livro de 2 Reis. Nós vamos encontrar aqui a sequência da história do rei Ezequias. Ele é um rei notável. Não houve realmente na nação de Judá nenhum rei semelhante a ele. Ele é realmente só comparável com o rei Davi, como diz o texto bíblico. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Mas aqui no capítulo 20 nós vamos encontrá-lo doente. Vamos encontrá-lo com uma enfermidade. Nós vamos encontrar nestes registros aqui uma situação bastante complicada para este rei Ezequias. Este episódio é tão importante que ele é registado em três sítios distintos. Encontramo-lo aqui, neste livro de 2 Reis, no capítulo 20. Encontramo-lo de novo em 2 Crónicas, no capítulo 32. E encontramos ainda este registro no livro de Isaías, no capítulo 38. Então é um registro que certamente tem lições para nós. E é algo que Deus queria que nós pudéssemos ponderar sobre ele com algum cuidado. No entanto, nós não vamos aprofundar tudo hoje. Vamos ficar, talvez, com as lições maiores, mas iremos aprofundar um pouco mais este estudo quando analisarmos o livro de Isaías. Aí, nessa altura, iremos aprofundar um pouco mais este episódio da vida do rei Ezequias. Então diz assim este capítulo 20, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Temos aqui uma declaração da parte do próprio Deus. Deve ter sido muito difícil, quer para o profeta Isaías transmitir esta mensagem, quer para o próprio rei Ezequias ouvir uma sentença de morte. Na realidade era o que estava a acontecer, ou seja, Ezequias recebeu uma orientação da parte de Deus a dizer que ele não iria viver mais tempo. É certamente doloroso quando uma mensagem desta chega. Mas esta mensagem traz também orientação para Ezequias. Ele deveria colocar a sua casa em ordem. Deveria, no fundo, fechar, digamos assim, os negócios. Deveria fechar as contas, pois iria ter um encontro com Deus. De alguma forma, nós deveríamos viver a nossa vida nesta perspectiva. Alguém disse um dia que a nossa vida deveria ser vivida de duas formas, ou com duas perspectivas sempre presentes. Como se fôssemos ter um encontro iminente com Deus, a qualquer minuto, mas ao mesmo tempo como se tivéssemos mais 100 anos de vida. E deveríamos ter esta dupla perspectiva constantemente presente na nossa mente. Pois se nós só tivermos a perspectiva de que vamos morrer já, então podemos ser desleixados, podemos deixar as coisas por fazer, não fazer planos, não fazer projetos. Se nós só pensarmos que vamos viver aqui toda a vida, mais 100 anos, então esquecemos-nos de ter a nossa casa em ordem. Fazemos sempre grandes planos e não cuidamos daquilo que é imediato, das coisas simples do dia-a-dia. Então esta dupla perspectiva deve permear constantemente a nossa vida. E Ezequias agora teve esta declaração. Ele deveria colocar a sua casa em ordem, pois ele iria encontrar-se com Deus. Ele era um homem justo, um homem reto, que andou nos caminhos de Deus. Mas ao mesmo tempo ele não estava preparado para esse encontro com Deus. E na realidade, creio que a maioria de nós não está preparado para esse encontro com Deus. Mesmo sendo tementes a Deus, mesmo desejando estar com Deus, é sempre doloroso pensar na separação. É sempre doloroso pensar na morte. E isto é algo que tem a ver com a nossa própria natureza. Quando nós somos confrontados com esse facto, ficamos sempre preocupados com aqueles que ficam, com os nossos entes queridos. Gostaríamos de continuar a viver mais tempo. E é fundamental que nós possamos preparar-nos para esse encontro com Deus. Talvez deveríamos criar em nós a atitude que o apóstolo Paulo teve de perceber que a sua vida tinha chegado ao fim, tinha terminado a carreira, tinha guardado a fé e agora a coroa da vida já lhe estava preparada. Essa deveria ser a perspectiva que deveria de encher o nosso coração. A palavra de Deus nos diz que se nós cristãos não tivéssemos uma perspectiva de que havia vida para além desta que nós vivemos, que a morte no fundo é uma passagem, é uma porta que nos dá acesso à eternidade, se nós não tivéssemos essa perspectiva da ressurreição, seríamos os mais miseráveis dos seres humanos. Pois acreditamos que a vida deve ser vivida de uma forma santa. Devemos ter cuidados com o nosso corpo, com os amigos, com a forma como nos relacionamos. Não devemos ser egoístas, não devemos ser orgulhosos. Temos, de facto, várias orientações que norteiam o nosso dia-a-dia. Mas precisamos perceber também que esta vida não é tudo. Há uma vida para além desta. A essa vida, a palavra de Deus chama de vida eterna. Aqueles que têm um relacionamento com Deus têm essa vida eterna, receberam essa vida eterna através da pessoa de Jesus Cristo e, por isso, devem preparar-se para esse encontro especial com Deus. Se nós tivéssemos presentes esta orientação de Deus que Ele dá aqui a Ezequias, que estava perto esse dia de ele se encontrar com Deus, ele deveria pôr em ordem a sua casa. Se nós ouvíssemos mais vezes isso, provavelmente nós valorizávamos aquilo que é realmente importante na vida, que é as amizades, que é a família. Talvez não seríamos tão contenciosos, tão briguentos, tão, enfim, pessoas que criam confusão à sua volta, discussões e que muitas vezes não levam a nada. Nós precisamos de aprender a dar valor àquilo que é realmente importante. E Ezequias, diante de uma declaração destas, certamente começou a ponderar seriamente sobre a sua própria vida. Então vejam o que é que o texto bíblico diz aqui no verso 2. Então ele virou, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Aqui vemos que realmente este era um grande servo de Deus, mas ele iria morrer. E Ezequias, no fundo, tem uma atitude muito natural. Ele volta-se para Deus e começa a orar, dizer: ó Deus, eu gostaria de ter mais algum tempo diante de ti, gostaria de continuar a servir-te, gostaria de continuar entre aqueles que me são queridos. Certamente essa atitude foi ouvida por Deus. Ele chorou, orou, colocou-se diante de Deus e certamente Deus iria ouvir a sua oração, pois ele era um homem fiel, um homem reto diante de Deus. Diz assim a palavra de Deus no verso 4: antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Deus usou de novo o mesmo profeta, o profeta Isaías, para de novo trazer orientação da parte de Deus. Aqui neste texto bíblico nós vemos várias coisas muito importantes. A primeira é a importância da oração. Deus tinha dito algo sobre a vida de Ezequias. Deus tinha dito que estava no momento de ele ter um encontro com Deus. Mas a oração mudou essa circunstância. A oração de Ezequias moveu o braço de Deus, podemos dizer assim. Era o tempo de ele se encontrar com Deus, mas ele orou. Ele mostrou a sinceridade do seu coração e as lágrimas têm este sentido, têm o sentido de sinceridade, de estar com inteireza de coração envolvido naquele assunto de oração. Muitas vezes há pessoas que oram e nunca se comovem na presença de Deus. São pessoas que nunca choraram, talvez, o seu pecado, nunca choraram a desgraça de outros. E muitas vezes nós oramos sem que estejamos a sentir aquilo que dizemos a Deus. Ezequias aqui estava na presença de Deus e estava profundamente comovido com aquilo que estava a acontecer na sua vida, ao ponto de ele não só orar, mas começar a chorar. Tal era a intensidade da oração que ele estava a fazer. Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, e um dos textos talvez menos refletidos, talvez menos ponderados, é aquele que diz que Jesus, ao olhar para a cidade de Jerusalém, Jesus chorou. É verdade que é um dos versos mais pequenos da Bíblia, mas acima de tudo é talvez um dos versos mais profundos que a Bíblia tem. Mostra como é o coração de Deus. Mostra como Deus olha para nós. E muitas vezes, quando nós andamos a fazer a nossa vida, não ligamos às orientações de Deus, Deus chora. Deus chora quando vê a desgraça das multidões, quando vê inocentes a sofrerem nas mãos daqueles que são pecadores, quando vê pessoas conscientes a agirem de uma forma má contra alguém. O coração de Deus chora. Quando vê famílias em luto, o coração de Deus se silencia e sofre com essas pessoas. Deus é um Deus que está ao lado daqueles que estão abatidos. Deus é um Deus que acompanha aqueles que estão no sofrimento. E nós vemos aqui que Deus não fica indiferente às lágrimas de Ezequias, não. Ele orou e chorou e Deus respondeu à sua oração. Deus age em nosso favor. Deus olha para a nossa oração. Deus olha para a sinceridade do nosso coração. E é exatamente por isso que Deus responde à oração que Ezequias havia feito. Outro aspecto muito importante aqui, neste texto bíblico, é que encontramos que Deus vai dar resposta à oração de Ezequias por causa do amor ao seu próprio nome e por causa do amor a Davi, seu servo. Este é outro aspecto muito interessante. Deus responde a Ezequias porque ele tem um relacionamento com Davi. Ainda está relacionado com esta situação de Davi. Davi realmente foi um homem que marcou a história da nação de Israel. E Deus havia prometido a Davi a continuidade do seu reino. Essa promessa cumpriu-se integralmente na pessoa de Jesus Cristo, quando o anjo anunciou a Maria e ele disse: "Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim." Vemos aqui que em Jesus Cristo há o cumprimento integral desta promessa de Deus a Davi. Então Deus age para com Ezequias por amor do seu nome e por amor de Davi, seu servo. Vemos também que esta oração de Ezequias é respondida de imediato. Vemos que ele está a orar, ainda Isaías vai no centro da praça e Deus já está a responder a Isaías dizendo: "Ok, eu vou dar mais 15 anos de vida a Ezequias." E depois encontramos então o texto de 2 Reis 20, no verso 7. Disse mais Isaías: "Tomai uma pasta de figos." Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. Este texto aqui é, mais uma vez, muito interessante. Deus está a responder à oração de Ezequias. Deus honrou esta oração feita com sinceridade. E esta oração foi respondida de tal forma que Deus disse: "Eu vou dar mais 15 anos de vida a Ezequias." Mas ao mesmo tempo Deus diz, através do seu servo Isaías, para eles colocarem esta pasta de figos sobre a ferida. O que é que isto quer dizer? Qual é o significado deste texto? Eu creio que ele está a falar acerca da nossa atitude, referente à ação de Deus na nossa vida. O milagre que Deus ia fazer era realmente curar e restabelecer este homem e a levantá-lo daquele leito de morte em que ele se encontrava. No entanto, era necessário que eles agissem também. Naquela época, a pasta de figos, assim como o azeite, eram considerados medicamentos também. Tinham um sentido espiritual, é verdade, mas ao mesmo tempo tinham um sentido bem prático na medicina caseira, na medicina do dia-a-dia. Não havia medicamentos como nós temos hoje, mas a pasta de figo, o azeite e outros artefactos, como o vinho e outros, eram utilizados para a cura das pessoas. E o que eu creio que Deus está aqui a dizer é que nós devemos esperar, depositar a nossa fé em Deus, mas ao mesmo tempo viver as coisas que são necessárias serem feitas na prática e obedecer a essas mesmas orientações. Ou seja, podemos orar para que o milagre aconteça na cura de uma enfermidade que nós temos, mas ao mesmo tempo aplicar a medicação que é necessária para o nosso restabelecimento. Quem operou o milagre foi Deus, sem dúvida alguma, mas Deus disse para que aquela pasta de figo fosse então aplicada nas feridas também. Isto tinha o sentido de que é necessário esperar em Deus, mas ao mesmo tempo agir. É necessário confiar integralmente em Deus, mas ao mesmo tempo receber a medicação necessária para o restabelecimento da saúde. E uma coisa não contraria a outra. O texto bíblico no verso 8 diz: Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal que o Senhor me curará? De que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal, de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Aqui temos mais uma vez a ação de Deus. A ação de Deus na vida deste homem Ezequias. Ele deveria cuidar da sua ferida. Deus iria estabelecer a sua saúde. Deus iria levantá-lo daquele leito. Iria dar 15 anos mais. E ele pede um sinal, de facto, para confirmar de que era Deus que estava a falar, não o profeta. E Deus responde. E algo bastante inédito. Algo realmente miraculoso. Algo diferente daquilo que é habitual. É que a sombra no relógio não pode andar para trás e para a frente. É de facto algo estranho para nós. Nós hoje, mesmo com toda a ciência que nós temos, há coisas que são fenómenos para nós que não entendemos. Continua a ciência por explicar uma série de situações. Provavelmente esta aqui, cientificamente, era impossível. Mas sabemos que este Deus que cura, que restabelece, que ressuscita mortos, é o Deus Criador de todas as coisas. Para Ele não há coisas demasiado surpreendentes para realizar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É verdade que para nós faz uma grande confusão. Como é que a Terra poderia, enfim, parar a sua rotação, pois ela continua a rodar em torno do Sol? Seria algo bastante catastrófico em termos planetários. Mas o facto é que Deus agiu desta forma para provar ao seu servo de que ele falava a verdade, de que ele é um Deus de confiança. Muitas vezes as situações que nós vivemos não entendemos. As leis da natureza não se ajustam àquilo que Deus está a fazer. Mas Deus é o Deus que opera no sobrenatural. Opera de uma forma que nós muitas vezes não esperamos. Por outro lado, é o mesmo Deus que opera através do natural. Opera através de coisas simples e práticas, como aplicar uma pasta de figos sobre a ferida. Então não esqueçamos estas lições que Deus nos está a querer ensinar. Não fiquemos simplesmente com ideias erradas acerca de quem Deus é e da forma como Deus trabalha. Ele faz como bem entende. Mas continuemos a ver o texto bíblico no verso 12 e diz: Nesse tempo, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilónia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou do mensageiro e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e o seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve nem a sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Vemos aqui uma atitude um pouco descuidada deste rei. Ele acaba de ser curado por Deus. Certamente estava muito entusiasmado com esta situação. Mas ao mesmo tempo, isto revela um pouco de descuido, mas também de orgulho. Deus agiu através de Ezequias e agora ele quer mostrar o seu poderio. Quer mostrar quão grande ele é a estes mensageiros que vieram da Babilónia. E isto foi um erro grave que ele cometeu. Vamos continuar a ver o verso 14. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram da Babilónia. Perguntou Isaías: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo o que há na minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes tivesse mostrado. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram os teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilónia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilónia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Mais uma vez vemos que Ezequias é um rei bastante egoísta. Ele pensa mais em si do que nos seus próprios filhos. Não toma este cuidado de pensar como ficarão as gerações futuras, como é que os meus atos influenciam a vida dos outros. Infelizmente, este foi uma página um pouco triste na vida deste rei, que foi um rei justo, um rei que procurou servir a Deus. E termina o texto dizendo: quanto aos mais atos de Ezequias, todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto que trouxe água para dentro da cidade, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. É verdade que Ezequias foi um homem que serviu a Deus. É verdade que foi ele que, de alguma forma, trouxe de novo uma certa paz e segurança à nação de Israel. Mas ele não se preocupou o suficiente para que a geração futura pudesse continuar o trabalho que ele iniciou. Devemos nós ter o cuidado para que os nossos filhos, aqueles que nós educamos, possam seguir os caminhos de Deus, possam permanecer debaixo da boa mão de Deus. Se nós fizermos isso, certamente a nossa sociedade será bem diferente. No próximo programa nós continuaremos a olhar para aquilo que Deus tem para nos ensinar nestes textos. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.